11 horas e 51 minutos, durante o nosso bate-papo aqui, muitas mensagens estão chegando, pessoas questionando, falando, dando sugestões também, e também parabenizando, por exemplo, essa mensagem que eu recebi aqui, bom dia, parabéns a este pessoal que está trabalhando para evitar que o corona cresça em nossa cidade. Bem importante o que está sendo falado. Tem vários comércios que recebem clientes sem máscara, infelizmente. Aí vai da conscientização, isso que a gente acabou de falar, e é uma maneira mais fácil, né, através do comércio de ser fiscalizado isso e o próprio empresário ter essa consciência da importância, né?
Exatamente.
A outra questão também, tem chegado muita mensagem, né, citando exemplos, crianças na rua, a questão do comércio, mas é como, acredito que até a Angela ia comentar isso, de que essa fiscalização tem que partir de cada um também, né?
Exatamente. A criança no comércio, supermercados, ainda não está proibido, mas a gente recomenda que realmente não se leve. Gente, se as aulas estão suspensas, para que levar essas crianças para a rua? E a gente não tem verificado mãe sozinha com criança, e assim, famílias inteiras com as crianças. Então, não há necessidade dessas crianças estarem nas ruas.
Falando também a respeito da transmissão comunitária, é um assunto que tem sido perguntado aqui para nós, Gia. Como que está o município em relação a isso? Pode se considerar e está sendo investigado ainda?
Até então, nós tivemos apenas casos importados. Uhum. Porém, agora, com esse último caso, né, o de hoje, nós estamos ainda fazendo a avaliação de todos os contatos que essa pessoa que positivou teve. Então, essa parte nós ainda estamos em análise e em estudo. Mas, a princípio, é uma pessoa que não se deslocou para lugar nenhum, né? Não saía do seu domicílio, não saía, raramente saiu do seu domicílio, né? Então, assim, como é tudo muito recente, nós ainda estamos fazendo a nossa investigação para verificar se realmente nós já entramos em transmissão comunitária. Então, a transmissão comunitária é quando, digamos, tem um caso positivo que você não consegue verificar de onde veio, uhum, né, essa positividade. Então, nós estamos ainda no processo de investigação. A princípio, nós não conseguimos ainda encontrar qual foi o paciente fonte dessa transmissão. Se nós não conseguirmos, aí nós vamos já estar em transmissão comunitária.
Até tem um questionamento que vem de encontro a essa pergunta sobre esses casos de fora. Eles vieram doentes ou ficaram aqui? Possivelmente importaram.
São casos importados.
Outra questão, então, para reforçar o telefone da Vigilância Sanitária, caso o pessoal queira fazer denúncia, e também, se está com algum sintoma, deve, além, né, de ficar em isolamento, procurar a unidade de saúde ou fazer alguma ligação para o postinho mais próximo? Qual que seria a recomendação?
A recomendação é que passe por uma avaliação médica para fazer um diagnóstico diferencial.
Uhum.
Né? Então, a gente recomenda isso. Né? Então, passa por uma avaliação médica, para o médico fazer um diagnóstico diferencial, que muitas vezes alguns sintomas eles são muito parecidos com outras doenças. Né? Então, a partir do momento que o médico atende e identifica uma síndrome gripal, ele coloca numa planilha para nós essa pessoa, esse paciente, e é encaminhada para a vigilância epidemiológica realizar a notificação no Notifica Covid. Então, todos os casos de síndromes respiratórias, ou síndromes gripais, eles vão para esse sistema de informação e notificação. Nós entramos em contato aí com a Estratégia de Saúde da Família para fazer um monitoramento dessa pessoa, que vai ficar em isolamento, e nós estamos daí agendando os testes, né, que pode ser o teste rápido ou o PCR.
Lembrando que até o dia de hoje nós temos 251 notificações de síndromes respiratórias, ou seja, mais de 250 pessoas tiveram algum sintoma, né? Devido ao protocolo, nós estamos testando aos poucos essas pessoas, né? O protocolo fez a liberação agora, então o enfermeiro Jean, a enfermeira Meline, a enfermeira Viviane estão agendando e realizando esses testes, que pode vir a termos notícias de mais positividade.
Um aumento desse escasso. 11 horas e 56 minutos, são diversas mensagens, como falei há pouco, várias denúncias também estão chegando aqui, estaremos repassando para a equipe da vigilância, inclusive aqui no mercado estão sem máscara, o cliente reclamou e recebeu resposta, nós fornecemos máscaras, mas eles não querem usar. É difícil, né?
É porque eu acredito também, se me permitem, tem a fiscalização, né, tanto da prefeitura, da polícia, mas é até uma parte, né? Não tem como a gente obrigar de fato a força, né, a pessoa usar a máscara, se a questão dela poder perder a vida, né, poder ficar doente, não preocupa ela, o que, que vai ser feito.
E até eu faço um paralelo aqui, questão que nós vivemos com a questão hídrica, né? Uhum. A falta de água e muitas pessoas que não têm essa consciência, lavando calçada, desperdiçando água. E aí pergunto para nós, né? A quem que nós vamos reclamar? Aonde que a gente faz denúncia? Não tem como denunciar. É algo que precisa ter conscientização. É uma palavra apenas, né?
Exatamente. Logo no começo das fiscalizações, a gente encontrou um idoso sem máscara no supermercado. Aí até a dona do supermercado falou, viu, por favor, fala com ele, porque ele insiste em entrar sem máscara. Aí a gente foi falar com ele, ele falou, não, Deus é minha proteção e eu não vou usar mais nada. E aí realmente fica bem difícil. Era uma pessoa de pelo menos 80 anos. E aí a gente acaba ficando de mãos atadas. Exatamente. Mesmo, né? A gente pede encarecidamente que cada um faça a sua parte. O proprietário do estabelecimento às vezes recebe cara feia, né? Às vezes até alguns xingamentos, mas faz parte. A gente tem que cada um fazer o seu pedacinho para que um todo seja muito melhor para nós.
E o comércio, né, que tem essa consciência, que está cobrando dos seus clientes para que ao adentrarem o espaço, pelo menos dessa maneira, né, sejam cumpridos, porque há penalidades, né? O comércio é responsabilidade e pode ser multado por isso também.
Exatamente. Então, tem multa, sim. A gente ainda não houve aplicação de nenhuma multa, mas com certeza, para os próximos dias, com esse estreitamento de atendimento, a gente vai conseguir aplicar isso, sim.
E lembrando que é um decreto estadual o uso obrigatório de máscara em via pública, né?
Ainda tem mais aqui a questão de vendedores ambulantes, pessoas que vêm de fora e não usam máscara nas ruas.
Então, a gente já fez várias abordagens a esses vendedores, né? Eles são bem característicos, todo mundo conhece. Eu, pelo menos, já fiz uma meia dúzia de abordagens, a tributação já foi até eles. Existe a lei da liberdade econômica que, infelizmente, não nos permite retirar eles de lá. Polícia já fez abordagem. Então, o que, que eu peço? Você, que esteja caminhando na Rua Conceição e seja abordado por um ambulante sem máscara, vire as costas e saia. Não os atenda, né? Não dê bola, não venda, não compre, prestigie o comércio local, né? Os produtos estão aí. Claro que eles estão persuadindo as pessoas, pegando realmente quem está saindo dos bancos, a gente percebe isso, mas então, essa é a sua parte. Vire as costas e não atenda.
Agora são 11 horas e 59 minutos. A gente queria muito agradecer a participação de vocês e, claro, parabenizar pelo trabalho. Estão na linha de frente, né, para a nossa segurança e falar que os microfones da Rádio Ipiranga estão sempre à disposição.
Nós agradecemos também a oportunidade e estamos sempre à disposição para esclarecimento das dúvidas da equipe da Rádio Ipiranga e dos ouvintes.
E até mesmo, né, após essa reunião de quarta-feira, nós podemos atualizar essas informações, quem sabe ainda no final da tarde. Agora temos o noticiário P7, segunda edição, e também fica aqui o espaço, né, na quinta-feira, para a gente reforçar e trazer todas essas orientações que serão decididas, tomadas junto a essa reunião.